Tá precisando se banhar, hein, meu axé? Esse programa não deixa ninguém na mão. Samba na veia, é muito samba e pé no chão. No ar, João Silva.
Olá, povo do samba, sejam então bem-vindos ao quarto e último dia desta longa maratona de entrevistas do Samba na Veia Especial Vitamina da Alegria, onde estamos a entrevistar todos os grupos que compõem o corso carnavalesco deste nosso carnaval. Hoje tenho comigo em representação dos Marados o Sérgio. Sérgio, bem-vindo mais um ano a esta nossa humilde e proveitosa conversa. Vamos falar sobre o carnaval de 2026, mas antes de falarmos sobre o que te traz aqui mais um ano, vamos fazer uma pequena viagem ao passado, falar sobre o Carnaval de 2025. O ano passado fizemos uma antevisão, agora vamos fazer um pequeno balanço do que foi o Carnaval dos Marados. Correu tudo bem, os objetivos foram cumpridos, houve pontos negativos que tentaram corrigir durante o Carnaval de 2025, ou pegaram nesses pontos negativos e vão tentar corrigir agora durante esta edição do Carnaval de 2026?
Ora bem, então, antes de mais, agradecer à rádio pela oportunidade.
Ora, essa é
mais
sempre
uma
gosto.
Vez os grupos de Carnaval virem aqui ao vosso espaço apresentar e se calhar também dar ideias e levar ideias desta casa também, que é sempre importante. Agradecer também ao público lá em casa que nos vai assistir e que também merece o nosso agradecimento. Também sem ele, o público, o Carnaval não existia.
Exato.
Por isso, a estas duas entidades, público e Antena Barreira, o nosso obrigado,
obrigado
pelo convite. Começando a analisar o Carnaval 2025, creio que a nível geral correu bastante bem, foi um dos melhores tivemos nos últimos anos, propriamente para os Marados, não foi o melhor.
Certo.
No entanto, estamos cá na mesma e vamos até ao fim, vamos continuar na luta. Agora, houve coisas que não correram tão bem,
certo.
Em que a classificação assim demonstrou. Há algo que às vezes podemos ficar não tão contentes por algum motivo,
certo.
Mas a classificação está lá, foram momentos de reflexão que tivemos e este ano vamos tentar melhorar, mas como disse o ano passado, uma das coisas que o grupo tem é que não olha para os lugares. Queremos é que se divertirmos, termos um grupo, estarmos unidos e viver o carnaval. Pronto, e este é o espírito do grupo, mas há coisas que temos que corrigir. E depois, ouvir recados, analisar as listagens dos júris, tentar perceber aonde é que falhamos e pronto, e aceitar algumas, outras que podemos contestar, mas a nível geral estamos cá.
Para pegar
e melhorar este ano.
Muito bem. Vamos então ao que te traz aqui mais um ano para falarmos sobre o Carnaval de 2026 e vamos conhecer em primeira mão então o tema que os Marados vão trazer para o público para o Carnaval de 2026 e, se puderes, é claro, com a devida autorização, revelares um bocadinho daquilo que vocês nos vão trazer.
O tema este ano é Maradix e o slogan é Não há amor como há primeira. E o porquê? Os Marados estão de parabéns numa data de ouro, que é os 50 anos. Os 50 carnavais são comemorados este ano. E nada melhor que trazermos a primeira maquete que desfilou no Carnaval do Bar como grupo Carnaval de Marados.
Certo.
Não é exatamente uma réplica, mas o mesmo tema, em que, como é óbvio, Maradix leva-nos aos gauleses, leva-nos aos romanos e leva-nos à história da Asterix e Obelix, propriamente com os romanos. Há 50 anos atrás, ou seja, foram os pioneiros. Ao longo destes anos houve outros grupos que também o levaram. No entanto, um bocado a homenagem aos fundadores do grupo, àqueles que desafiaram, criaram um grupo há 50 anos atrás, que são bastante importantes, o tema foi que escolhido foi este e por isso é que não há amor como o primeiro e neste caso vamos levar novamente o tema de entre Asterix e Obelix, em que depois vamos tentar animar o público acima de tudo e animarmos a nós também e pronto, é ver se conseguimos apresentar algo diferente. Acima de tudo, não vamos com o espírito de ganhar nem nada, vamos com o espírito de nos divertirmos, de estarmos a comemorar os nossos 50 anos, que isso também é importante, não é só aquela ambição do primeiro, não, vamos divertir-nos. Por isso, queria divertir como se calhar há 50 anos atrás, quem foi também se divertiu, como é óbvio, nesse carnaval. Por isso, é um bocadinho daquilo que nós vamos levar. Depois, pronto, é a surpresa também que poderá, pronto. Basicamente.
Portanto, podemos dizer que os marados vão fazer um carnavalix em ovarix com muita vitamina X de alegrix.
Exatamente. Vamos ter também a vitamina sempre connosco, vamos ter um caldeirão em que a vitamina irá estar presente.
Muito bem.
Também, por isso, a vitamina da alegria também vai estar presente no nosso... neste caso, no curso, que não
claro,
vamos ter
claro.
Lá...
Mas essa vitamina é só para os maradix ou também... Para o
nós
público.
Vamos ter uma vitamina para nós, mas vamos dar a nossa energia depois a transformar a vitamina na vitamina da alegria, que é o carnaval do Ovar, para o público em geral.
Okay.
Oh. Espero que quando os marados passem se divirtam, se não for mais nada para ver as nossas figuras, que às vezes nos transformamos.
Claro que sim. Ou seja, como tu bem sabes, 2025 foi um carnaval feito em março, este ano ele acontece em meados de fevereiro, mas para o ano a notícia não podia ser melhor. Ela acontece, o Carnaval de 2027 vai acontecer logo a caminho na primeira semana de fevereiro. Contudo, muito perto, estamos a falar exatamente Natal, passagem de ano, Cantar dos Reis. Isto afeta-vos muito na preparação, na elaboração das edições do Carnaval?
Claro que afeta. Ou seja, embora que... Se calhar somos um grupo um bocadinho diferente, em que trabalhamos a essência do grupo, não sei se por muito que se lute em alterarmos não conseguimos, estamos sempre à última da hora,
claro.
Estamos a fazer as coisas em cima do acontecimento, mas o que é certo é que é muito difícil pormos o grupo a trabalhar antes de terminar os Reis.
Certo.
Existe ainda uma grande parte... Que vivemos os Reis, que cantamos nas trupes,
certo.
E ainda são vários elementos, que esses elementos até aos Reis não... Pronto, os ensaios, tudo isso.
Claro.
Agora, para o ano, vamos ter que mais bem organizados para conseguirmos levar a cabo.
Certo.
Este ano é um ano que está a ser um bocadinho difícil. Sinceramente, está a ser difícil, porque lá está, já é muito apertado e começamos muito tarde a realizar. No entanto, a maquete foi aprovada muito cedo, mas depois tivemos obras no bar. Infelizmente, estamos com graves problemas na sede de infiltrações. Estamos a lutar contra a água, propriamente dito, mas com tudo isto, acho que vamos ser capazes de levar o carnaval até ao fim. Como alguém diz, os marados até debaixo da água constroem. Por isso... vamos levar isto até ao fim, mas é difícil, está um bocadinho com algumas dificuldades para trabalhar no espaço que temos e com a chuva,
claro.
Que está a cair.
Claro.
Para o ano, vamos organizar. Agora, não posso dizer que até pode ser mais vantajoso se o grupo interiorizar que é necessário começar a trabalhar mais cedo, porque de facto um mês não vai dar para fazer aquilo que se possa pretender, mesmo uma pequena maquete que seja, não conseguimos, certeza absoluta, e vamos ter que trabalhar muito antes dos Reis.
Claro. Pegando agora noutra questão, que é esta questão da elaboração, preparação, idealização, concretização das maquetes de carnaval, a rotação dos blocos que existe já há alguns anos, vocês têm esse fator em conta na elaboração das vossas maquetes ou é um fator que basicamente vocês nem dão conta?
Atualmente, estás-me a falar da rotatividade dos blocos.
Sim, sim.
Atualmente não nos leva em conta nada. Antigamente, sim. Antigamente, o último bloco, porque o carnaval prolongava-se por noite dentro e havia sempre o cuidado dos últimos grupos, o último bloco que desfilasse naquele ano, levarmos luzes, levarmos algo que pudesse criar a diferença, porque já íamos desfilar, sabíamos logo a priori que íamos desfilar durante a noite uma parte do desfile. Agora não, agora as coisas são cometradas, o carnaval passa muito rápido, se chegamos ao fim, como é que é possível tanto trabalho para tão poucos minutos, porque passa o desfile
num instante,
e achamos, ficamos sempre desconsolados, ou seja, mas não temos esse pormenor de irmos mais cedo, mais tarde. Nós, pelo menos no nosso caso, não é fator determinante de alteração de baqueta.
Exato.
Agora, um reparo.
Diz.
Sempre gostaria de desafiar algum dia o Carnaval de Albaia, havia um desfile de carnavalesco de noturno, que acho que tínhamos algo diferente para apresentar. Os grupos, certeza absoluta, que teriam algo, a magia da luz, acho que poderia ser criado algo do género, mas fica,
nunca sabe.
Porque um dos fatores antigamente funcionava, a noite também funcionava.
Claro,
mas isso... Nunca sabe.
Mas até ao final desta nossa conversa pode ser que ainda haja aqui alguns twists, mas antes de lá chegarmos, sabes perfeitamente, e nós temos noção disso, que o Carnaval hoje, principalmente o Carnaval de Alvar, é uma brincadeira muito séria. Da forma, o patamar que atingiu, o nível de exigência e tudo mais, o Carnaval é muito sério. E a pergunta que eu tenho agora para te fazer, que é também uma pergunta muito séria também, é perguntar-te como é que tu vês hoje a relação que existe entre quem faz o Carnaval, vocês e os restantes grupos que compõem esta festa, e a relação, portanto, entre quem faz e quem o organiza.
Assim, quem está sempre na organização de qualquer evento, de algo, às vezes é criticado, porque não é fácil. Não é fácil agradar a todos.
Uhum.
Num grupo de 50, temos várias divergências, quanto mais com um grupo de 2000 e termos alguém que nos organize, se calhar numa proporção de 20 ou 30 pessoas.
Certo.
Ou seja, é claro que não consegues agradar toda esta isto.
Uhum.
Agora, fazem o melhor que sabem e que podem. A única coisa que acho é que às vezes poderiam ouvir mais a opinião para, se calhar, criarmos um outro dinamismo. Pronto. Os grupos deviam estar mais interligados com a organização para não perder, na minha opinião, a essência do Carnaval de Alvar.
Certo.
E aqui, um bocado a crítica que faço... Mas estou a falar pessoalmente.
Sim.
Não tomem isto com o grupo.
Claro.
Eu pessoalmente acho que a abertura do Carnaval de Alvar não tem pouco carnaval com essência vareira, com essência do carnaval de origem de Alvar.
Uhum.
E isso acho que poderia ser melhorado. E melhorado de que forma? Chamar os grupos a participar no desfile noturno, seja o que fosse, e aí começava o arranque do Carnaval de Alvar com aquilo que era nosso.
Certo.
Sei que poderá não ser fácil, lá está, é uma dificuldade, porque os próprios grupos também muitas vezes criam barreiras à organização, mas também não é por uma barreira que se vai não ultrapassar, ou seja, nós temos que saltar a barreira, se ela cair nós continuamos na mesma corrida para saltar a outra barreira, até conseguirmos chegar ao fim.
Certo.
Podemos não conseguir saltar todas as barreiras, mas certeza absoluta algumas barreiras vão ser ultrapassadas com êxito. E é um bocadinho isto, ou seja, agora, isto também depende muitas vezes do acomodar da situação, pronto, e depois a rotina é sempre a mesma coisa, pronto. Não sei se é bom, se é mau, o que é certo é que nós nunca podemos dizer que é mau, porque senão não tínhamos as bancadas cheias no domingo, não tínhamos as bancadas cheias no sábado, não tínhamos uma noite mágica com imensidão de povo.
Uhum.
Pessoalmente, se me perguntarem, é o estilo de noite mágica que gosto? Não, porque sou do tempo que fazia, não andava em nenhum grupo de carnaval e a noite mágica era feita pela população. Ou seja, nós organizávamos grupos de vários lugares, de freguesias de Valga, de Alvar, seja o que for, e vínhamos com alguma coisa para desfilar no centro de Alvar, na noite mágica. Isto agora tornou-se um evento completamente diferente da origem.
Perdeu a essência. Tu achas que perdeu a essência?
Aquele desfile que nós passámos em frente ao tribunal, com... Só para dar uma ideia, uma guerra medieval, um canhão, um touro mecânico, tudo essas coisas que muitas vezes vinham desfilar, as máquinas de flippers, aquelas coisas que desfilávamos.
Certo.
Pronto, e isso é espontâneo. E perdeu-se essa imagem, é isso. Mas ganhou-se população, claro. Vem de todo lado para cá, pronto, é um bocadinho de DJs, é um bocado deste ambiente, mas que na minha opinião funciona bem para quem organiza, porque ninguém pode dizer o contrário, mas para o carnaval, para aquilo que é carnaval, na minha opinião fica um bocadinho aquém, mas isso é a minha opinião, claro, pessoal. Claro,
claro. Como eu te disse há bocado, podia surgir a situação de haver um twist nesta nossa conversa, e eu tenho aqui esse tal twist para ti. Eu tenho uma pergunta que tem um valor fictício, vamos pôr as coisas assim, de 1 milhão de euros.
Um milhão.
Em que, se te fosse dada a oportunidade, um dia, não sabemos qual, mas se tu tivesses a oportunidade de, por um dia, seres principal organizador e único do Carnaval de Alvar, Sérgio, tu mudarias alguma coisa?
Não sei, sinceramente não sei o que eu conseguia fazer com 1 milhão.
Pronto. Atenção, 1 milhão é, quando eu digo 1 milhão, não é para usares esse porque, milhão no, a pergunta
quando
é
quando
é,
trabalhamos com tostões tudo, achamos que tudo é possível, claro. Quando trabalhamos com tostões, quem for aquelas pessoas que trabalham com milhões, se calhar 1 milhão não dá para nada. O que é que eu mudava no Carnaval de Alvar? Certeza absoluta que a abertura do Carnaval não havia, era com os grupos de carnaval, como há um bocado referi.
Certo.
Ou seja, não ia gastar 1 milhão, íamos gastar menos do 1 milhão. Criava a rua dos grupos de carnaval do bar, ou seja, os bares eram explorados pelos grupos, uma zona, um jardim, seja o que fosse, era aonde é que os grupos podiam ter a sua sede, entre aspas, improvisada, não é? Com as condições mínimas, para que a população viesse até aos grupos e estar a conviver connosco. Chamada a Rua do Carnaval de Alvar. Não sei quanto é que poderia gastar, mas também a certeza que não ia gastar milhões, ou seja, estamos ainda nos sonhos.
Okay.
E não sei, sinceramente, se não criaria com 1 milhão de euros, se calhar, lá está, porque vejo mais sugestões, uma sede mais central, em que os grupos pudessem ter uma sede central, e a aldeia do Carnaval transformá-la apenas para a construção dos carros e termos um segundo espaço central para trazer vida ao centro de Alvar, em que os grupos pudessem criar as suas máscaras, tudo aquilo, aqueles pequenos objetos num determinado espaço, e ter o tal barzinho para poder também, claro, receber as pessoas, mas sempre central. Porquê? Porque eu acho que o Carnaval, o Alvar também nesta altura merece em que os elementos do grupo também passeassem ao Alvar, fossem para as sedes a pé, andassem no centro do Alvar, e acho que isso também se perdeu, e acho que era uma das coisas que faria voltar a acontecer, gastando se calhar 1 milhão de euros num novo espaço. Poderiam não chamar a aldeia, podíamos chamar outra coisa qualquer, mas um espaço mais pequeno, não tão grande, porque aquilo é bom para construção dos carros, porque o resto já não conseguimos,
já é
pequeno. Temos que ir, as alegorias, tudo isso aí é construído muitas vezes fora dos espaços, e era tal esse espaço para completar e depois trazer para uma zona central as pessoas, porque antigamente via-se da Arruela a vir até o centro de Alvar, Alvar Arruela, Rua Visconde, tudo isto havia movimento,
claro.
Íamos para a Central de Padarias, íamos para a IDP, tudo isso, e o que é certo é que havia vida. Carnaval, vida, diariamente,
certo.
Enquanto agora há vida só naquele canto da cidade, e que não ajuda o comércio, não ajuda propriamente o ambiente carnavalesco na cidade.
Muito bem. Ou seja, nós estamos a chegar ao final desta nossa conversa, e como sempre eu vou-te pedir a ti, como já pedi aos outros também, há sempre aquelas pessoas que mais um ano cismam, ou porque lhes aconteceu alguma coisa, ou porque tiveram um imprevisto, ou porque simplesmente não têm aquele argumento que as convença de uma forma sincera a viver o melhor carnaval do país, que é o nosso, a nossa vitamina da alegria. E então eu vou-te pedir, de uma forma genuína com os teus argumentos de não me dizeres a mim, mas falares para aquela câmara que está ali à tua frente e de então convenceres à tua melhor maneira essas pessoas que ainda fazem alguma resistência a vir ver o nosso carnaval, então de lhes dizer para virem ver então esta nossa festa.
Sim, acho que não há qualquer dúvida que o Carnaval de Ovar será o melhor carnaval do país. É onde se consegue, no mesmo espetáculo, vermos vários tipos de carnaval. Temos desde passarela, desde a escola de samba e o carnavalesco sempre, de uma maneira diferente também vivida do carnavalesco. Atualmente é uma forma muito bem organizada que as pessoas não passam aquela seca antiga em que os grupos paravam no meio da avenida. Ou seja, é um espetáculo de pouco tempo em que certeza absoluta que vão ficar agradados de vir ao bar e, sinceramente, acho que nós não precisamos muito para que as pessoas venham. E isto só mesmo um reparo. Nós vamos buscar os tecidos a cerca de 60 km e posso dizer que aquilo que me orgulhei foi, eu este ano vou ao Carnaval de Ovar sem mínima dúvida. Por isso, ou seja, o dono vem ao Carnaval de Ovar porque tudo aquilo que nós levamos, que falamos lá, a pessoa achou interessante. Se uma pessoa que nunca veio ao Carnaval de Ovar, que para lá de Guimarães, que daquilo que nós reportamos, só daquilo que contamos, já entende que deve ir ao Carnaval da Bar, significa que temos o respectivo valor. E acho que desafio qualquer pessoa que nunca veio ao Carnaval da Bar, vir ao Carnaval da Bar, mas também, como sabemos, temos os nossos fãs que já estão sempre pedra e cal e que estão nas bancadas a encher e aplaudir por nós. Por isso, certeza absoluta que se o São Pedro nos ajudar, porque isso também depende de São Pedro, iremos ter casa cheia para o melhor Carnaval do Bar, de Portugal, neste caso.
Exato. Sérgio, eu é aquilo que eu digo. Ainda querem ser mais convencidos que estas palavras promovem melhor o nosso carnaval? Venham, só faltam vocês, mais nada. É só vir e virem se divertir. Quero te agradecer mais uma vez a tua presença e a tua disponibilidade para vir conversar comigo e dar a conhecer os bastidores de mais um ano desta nossa grandiosa festa. Desejar-te a ti, Sérgio, e ao Grupo dos Marados um Carnavalix 2026. Ótimo, grandioso, que corra tudo pelo melhor nesta celebração dos vossos 50 anos de história e relembrar quem teve a excelente ideia de os Marados vão nascer e apresentaram-se então essa maquete da Maradix. Que corra tudo pelo melhor, vencedores vocês já são, mesmo com todos os problemas que têm a nível da vossa sede, até debaixo d'água, como tu bem disseste, vocês fazem maquetes, portanto, se saírem para a rua, já são os vencedores. Depois, no final, as contas serão feitas, serão analisadas, mas o Carnaval de 2027 está aí. A abertura já foi feita no passado sábado, o princípio do fim está a começar. Que tudo vos corra bem, um bom Carnaval para vocês, e assim me despeço e digo-vos, como sempre, vejam ou revejam esta entrevista do Sérgio em representação dos Marados. Estejam atentos às nossas redes sociais, venham se divertir no Carnaval de Ovar, nesta vitamina da alegria. Esta vitamina não faz mal, só faz bem, não tem contraindicação nenhuma. Alegria, boa disposição e vontade de desfilar e de mostrar ao mundo o que de melhor se faz em Ovar, é este o espírito desta nossa vitamina da alegria. Como eu digo sempre, hoje acabamos então esta longa e dura maratona de entrevistas com todos os integrantes desta nossa grandiosa festa. Houve alguns imprevistos, mas são coisas que acontecem nesta altura do campeonato, nada que não se possa resolver no próximo ano. Desejar-vos a todos um grandioso carnaval. Obrigado por estarem aí desse lado e ficarem a conhecer sempre mais um bocadinho daquilo que se passa por trás da cortina desta nossa festa, os trabalhos de bastidores. Povo do samba, fiquem bem, fiquem com Deus. Muito axé para todos nós, sempre com muito samba na veia, sem esquecer esta grandiosa dose de vitamina da alegria. Venham ao Carnaval de Ovar, venham divertir-se e nunca se esqueçam, todos os dias, sejam eles quais forem, mesmo durante a época de Carnaval, continuem a ser felizes.
Quem é você que não larga do meu pé? Tá precisando se banhar em meu axé. Esse programa não deixa ninguém na mão. Samba na veia, é muito samba e pé no chão.